O Diário do Transporte recebe, juntamente aqui no podcast do Transporte, com o diretor de Operações Comerciais, Mercado Interno, Marketing, ou simplesmente diretor de Vendas e Marketing da Marco Polo, Ricardo Portolan, que vai bater um papo aqui com a gente sobre diversos assuntos. O foco é a série de investimentos e os produtos que a Marco Polo oferece ao mercado em relação à descarbonização ou à despoluição. Inclusive, né, Portolano, não sei se você já ouviu essa ponderação por parte de algumas pessoas que entendem de meio ambiente, que não é correto falar completamente descarbonização, porque o ser humano também carboniza. Se você vai descarbonizar, você também teria que eliminar o ser humano, e não é o nosso objetivo aqui. Então, da redução de poluição. Portolano, começando com a eletrificação, que é o que não vou dizer o termo em moda, mas é o que está mais forte, é o que está mais presente nas cidades brasileiras, mesmo que numa velocidade abaixo do que se foi planejado pelas gestões e que se é desejado pela sociedade. A Marco Polo, como ela tem se posicionado nesse momento e quais são os números atuais, né, da eletrificação na Marco Polo e quais são as estimativas em relação ao futuro próximo?
Bueno, primeiramente, obrigado pelo convite de participar, conversar com vocês aqui mais uma vez, é sempre um prazer. Então, a Marco Polo, dentro da estratégia de ter novos produtos, né, novos produtos mais descarbonizados, é uma estratégia já de anos, né, a gente seguiu essa jornada e atualmente, quando falo especificamente, depois vamos falar um pouco mais das outras tecnologias, mas quando a gente fala especificamente de eletrificação, o Marco Polo tem hoje um portfólio completo de soluções de ônibus elétricos e com uma capacidade instalada para atender a demanda do Brasil. Então, essa é a situação, a realidade de hoje da Marco Polo, né? São produtos desde micro-ônibus, produtos padrão, básico, articulados e biarticulados, sejam eles a solução própria da Marco Polo, no caso do Ativo Integral, e também com as soluções em parcerias com nossos parceiros tradicionais de chassi, que tem montagem aqui no Brasil. Então, o nosso portfólio hoje, daria para dizer assim, tranquilamente, ele atende toda a necessidade de, a demanda aí de produtos elétricos no Brasil. Quando a gente fala em volumes de mercado, aqui falando em Brasil também, entre o que era a expectativa e o que está acontecendo, obviamente aí a diferença é significativa, né? A gente tem, talvez você tenha até números mais exatos, mas algo como menos de 800 ônibus emplacados nos últimos, desde 2018, né, nos últimos 7 anos, quer dizer, o volume baixo comparado com o que se falava em termos de volume já para acontecer nesse ano, ano passado e esse ano. Então, a demanda de veículos elétricos ela é mais baixa, mas a gente entende, enxerga e vê que o veículo, enfim, é uma demanda que ela vai crescer. Nossa visão é que ela não vai crescer numa proporção tão grande a ponto de ser um substituto do diesel, até porque vem outras alternativas aí, como o próprio metano, que se colocam também como soluções importantes e factíveis em parte do mercado, mas é, sem dúvida, aí uma tecnologia que ela vai ter uma participação de mercado. E a Marco Polo, então, com o portfólio completo de produtos e com a capacidade de produção já instalada, né? Aqui, quando falando em capacidade de produção, é aqui na nossa operação, na nossa fábrica em Caxias do Sul e também na fábrica em São Mateus, onde a gente até anunciou e já realizou, no caso dos veículos elétricos, o investimento para preparar a fábrica para essa demanda, seja ela do veículo integral ou dos veículos em parceria com os nossos parceiros de chassi. Aí são mais de 5 parceiros de chassi aí que nós já temos produtos disponíveis.
Até agora, quantos Ativi foram vendidos para o mercado brasileiro e se já houve exportações?
Quando a gente fala em Ativi, nós estamos falando do Ative como solução do completo e carrocerias também, porque é o mesmo modelo, né? Nós estamos falando aqui em vendas desde a fábrica do Brasil para o Brasil, então tem vendas de veículos elétricos do exterior, já tem volume grande, inclusive na Colômbia, por exemplo, na Austrália, as carrocerias produzidas naquele mercado. Aqui no Brasil, a gente fala em termos de... A gente fala, não, o nosso volume aqui de entre vendas já entregues e vendas futuras, na casa aí de 400 ônibus elétricos. Né?
400 ônibus elétricos entre tecnologia única e encarroçados.
Encarroçados, exatamente.
Tem um percentual, tem uma quantidade de quantos integrais e quantos integrados encarroçados desses cerca de 400?
Tem, Adamo, mas eu não abriria aqui. O que eu posso dizer assim, é que a gente tem já os Ative Integral, né, em Porto Alegre, que foram os 8 que já estão em operação, né, estamos agora entregando também em São Paulo os Ative Integral, e tem outras cidades também que vão receber. Na proporção de veículos do Ative Integral, que é, vamos dizer, uma solução na condição do padrão, ele não é ele, nesse horizonte dos 400, ele está na casa aí de uns 15%, mais ou menos, do volume total das nossas vendas.
Para a capital paulista, aproximadamente quanto Ative Integral?
Ative Integral, eu não abriria ainda, Adamo, não gostaria de abrir ainda os números específicos assim por cidade, tá? Mas a gente tem um volume, enfim, já de veículos aí que estão prontos já, né? Só aguardando o trâmite de liberação aí para iniciar a operação na cidade de São Paulo também.
Que é uma operação inédita do Ative Integral na cidade de São Paulo. A gente já tem rodando, né, o Ative encarroçado, por exemplo, da Sambaíba Transportes Urbanos. Isso a gente não tem problema em falar, porque até o próprio prefeito já fez essa entrega desses veículos. São 97 veículos total que a Sambaíba comprou, né? Já creio que em torno de 23, etc., já foram entregues naquela primeira cerimônia, inclusive, do prefeito Ricardo Nunes.
Em relação... 32 já entregues, já em operação, 32. os demais estão em processo aí, já com boa parte pronto, e outros que estão em fase de produção.
Que representa uma diversificação de marcas, né? A gente fez uma matéria a respeito disso, que a eletrificação acabou resultando também nesse aspecto, a diversificação de marcas no mercado paulistano, ainda é bastante concentrado. Creio que por um tempo ainda vai ficar ainda concentrado, mas há uma gama maior agora com a eletrificação, né? Bom, então a gente chegou desde o lançamento, né, até agora, basicamente, cerca de 400 Ative entre encarroçados, a maioria ainda, e entre integrais, né? Isso para o mercado interno, acreditamos que Sul e Sudeste é o grande forte, né, desses números, né?
Sim, o grande volume de elétricos que tem já, enfim, registrado, né, segue sendo São Paulo, né? Mais de, enfim, do volume total de elétricos no Brasil, mais de 500 são da cidade de São Paulo. Então, sem dúvida, aí o grande volume de elétricos é, falando no mercado em geral, ele está em São Paulo.
São Paulo enfrenta ainda os problemas de infraestrutura, né? Em tese, claro, não é algo que a indústria tenha de comentar ou resolver, mas sim a indústria pode contribuir. A gente conhece a Marco Polo, a gente também conhece as concorrentes da Marco Polo, e independentemente de ser a Marco Polo a concorrente dela, todas querem vender, todas querem participar, e até pelo perfil empresarial muito ligado à história do Brasil, né? Nenhuma encarroçadora dessas, nenhuma fabricante dessas, seja a Marco Polo, seja suas concorrentes, caíram de paraquedas, né, no Brasil. Elas têm uma história, uma afinidade com o mercado brasileiro, e elas querem resolver, ajudar, se não podem resolver, ajudar a resolver. A Marco Polo em relação a essa questão de infraestrutura, que, repito, não é um problema direto da indústria, mas em que a Marco Polo pode ajudar?
Sim, eu diria assim, né, Adumo, a questão da infraestrutura, quando a gente coloca no papel da indústria, que quer, enfim, de dar as soluções para o mercado, né, a gente, eu diria, tem, em relação à infraestrutura, tem pouco a contribuir além de oferecer outras alternativas, né, e aí é uma contribuição importante, a Marco Polo está fazendo isso de forma protagonista, com alternativas de produto, né, e aqui estamos falando da Marco Polo já com portfólio de produtos elétricos, e que também tem produtos já disponíveis a biometano, que é algo que também é uma outra alternativa, e que trabalha com, apresentamos na Lightbus, uma solução também de um veículo híbrido, né, elétrico etanol, que está em fase agora no segundo semestre de operação, nós vamos colocar algumas unidades em operação assistida, e outras eventuais tecnologias que possam contribuir, vamos dizer, com esse ambiente das cidades, né, de, enfim, com a realidade como ela é, seja de restrição de infraestrutura ou com o próprio relevo que são as nossas cidades, com a própria situação de operação com veículos menores, né, como eu falei, a gente tem solução do elétrico de micro até biarticulado, né, em parceria com nossos parceiros de chassi. Então, são essas soluções que a indústria, a Marco Polo especificamente, está olhando e oferecendo para o mercado como alternativas, e eu diria as melhores alternativas, para que elas sejam implementadas em cada uma das cidades, né? Então, eu acho que nesse ponto aqui, mais uma vez, né, fica bastante claro que a Marco Polo, poderia até estender, né, que a indústria nacional tem condições e capacidade, seja de tecnologia ou seja de volume, para atender a necessidade das nossas cidades, enfim, aí do país, quando a gente fala nessa jornada de, se não descarbonização, como você falou, aí ou redução das emissões de carbono, né, enfim, esse conceito de que não é um, você trouxe aí, de que não é uma descarbonização, né? Não é esse o objetivo, é sim uma redução significativa das emissões de carbono. E acreditamos também, como parte da estratégia da Marco Polo, que a solução ela não é única, ela vai passar por diversas alternativas e tecnologia, por isso essa amplitude do portfólio da Marco Polo com diferentes alternativas, inclusive por um período de tempo significativo com a solução de diesel também, né? Diesel cada vez mais limpo, a gente enxerga que essa é a composição de solução para cidades e no ambiente brasileiro, aqui na sua diversidade de regiões e de país continental. Né?
É híbrido, a etanol vai ter a operação assistida agora no segundo semestre, já é possível a gente saber onde vai ser? Ou a cidade vai ser?
Não, ainda a gente vai divulgar, a gente apresentou na Lightbus a solução do Volare híbrido, apresentamos, enfim, mostramos agora na AgriShow também o veículo lá, e ele está tendo uma receptividade muito grande, porque ele une ecossistemas, eu diria, que relacionados à questão do etanol, à questão da eletrificação, à questão da infraestrutura, né? E poderíamos dizer, bom, é parte da solução também da questão da infraestrutura, já que não tem a necessidade de uma infraestrutura de veículos elétricos puros, né? Então, é uma solução que a Marco Polo está avançando, eu diria, rapidamente para disponibilizar para o mercado de uma forma de maior volume, vamos dizer assim, né?
Você falou do biometano, né? O GNV biometano, que o mesmo veículo roda com os dois tipos de combustíveis, que são praticamente idênticos em vários aspectos, né? Hoje a Marco Polo ela tem o Volare, né, um veículo de dimensões reduzidas, e a gente vê que, por exemplo, na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes, ele começa, até diante de toda essa questão da proibição do diesel, que ele não vai voltar atrás, ele já sinalizou para isso, a questão da eletrificação, que avança, mas menos do que se imaginava e do que se esperava e do que se prometia também no plano de metas da prefeitura. Ele considera muito agora a possibilidade do GNV biometano estarem presentes na matriz energética do transporte coletivo da capital paulista. A gente acompanha no dia 25 de março deste ano o seminário que a prefeitura fez só a respeito de biometano no transporte coletivo. A Volare e a Marco Polo estavam lá com seus veículos, né, com seu veículo, né? Como que a marca tem visto essa questão na capital paulista do biometano, né? Se também vai ter teste de biometano de ônibus de Volare e biometano na cidade de São Paulo, e já estendendo também. A gente tem hoje o Ativo elétrico. A gente pode ter o Ative biometano, porque para uma demanda como São Paulo, o Volare, ele dá conta para uma partezinha lá do bloco alimentador, lá do bloco de distribuição local e uma partezinha, porque até o bloco de distribuição local precisa, no mínimo, de midi, né? O micro já não dá conta, mesmo se fosse aquele Volare maior, não daria conta. A gente vai ter um dia um ative ou algo semelhante de 12 metros, 10 metros, 13 metros biometano?
Bom, falando, Adamo, sobre o Volare, você bem disse, né? A gente já é um desenvolvimento que já havia começado há algum tempo, né? De anos aí, para a gente ter a solução do biometano já disponível, né? A ponto de a gente já ter disponível, nós entregamos a primeira unidade já comercializada para a cidade de Guarulhos, e é uma solução que está já disponível. Já estamos vendendo, entregando os
Comprar e
Volares
usar.
biometano já como um produto meio que de prateleira e com vamos dizer, uma atratividade a esse produto muito grande em todas as regiões do Brasil. Inclusive, aqui fazendo um parênteses, as entidades, né, de gás estaduais aí, enfim, né, as empresas de gás estão também no movimento bastante positivo para efetivamente viabilizar, né, a questão da introdução do biometano, e a Marcopolo vê, como eu comentei, como uma das soluções, já tem o produto e vê como uma das soluções interessantes. Que falando do Volare, quando eu falo da carroceria aí, enfim, dos ônibus grandes, né, a gente tem, já está trabalhando também e já na esteira de proximidade de estar pronto as soluções de carroceria também, com o biometano em parceria com, enfim, nos chassis de parceiros, seja para São Paulo, seja para o Brasil todo. Então, nós vamos ter em breve na solução de 12 metros, também na solução de articulados. Então, a gente está também com esses desenvolvimentos aí no pipeline aqui para, ao longo desse ano, ter todas as soluções de portfólio também dos veículos, vamos dizer, padrão e articulado do biometano, como parte, enfim, aí das soluções para as cidades. Em
Mas
São
não
Paulo,
integrar o biometano, né? Não integrar o
não,
biometano.
não integral biometano. A nossa estratégia de, enfim, aí do biometano, ela segue a linha do diesel, etc.
Não.
Marco Polo fez um desenvolvimento específico com ativo integral, mas sem isso, sem deixar de lado, pelo contrário, também sempre muito próximo dos parceiros de chassis aí para ter a solução. E no caso do biometano, são as soluções em conjunto com os parceiros de chassi. E no caso de São Paulo também, a gente como empresa enxerga uma oportunidade para Marco Polo e também para a cidade da introdução do Volare biometano na cidade de São Paulo. Mas hoje existe uma restrição técnica, né, que é na questão o micro, ele possibilita apenas o piso baixo no, do, no, né, no, como solução, a partir da solução elétrica, e que a gente entende, enfim, vai buscar os caminhos aí para buscar também possibilitar que o Volare biometano, já que é um produto, vamos dizer, semelhante à solução que já existia, que a gente entende como bastante adequada para rodar nas linhas de micro-ônibus, que o Volare biometano seja uma alternativa também para a cidade de São Paulo.
Biometano piso baixo, então?
Não, o biometano piso normal, né? O piso tradicional. Né? Como eu disse, hoje não é possível pela questão de, com a introdução da especificação elétrica, o micro-ônibus é permitido elétrico apenas com o piso baixo. Mas a gente entende que o piso alto, o micro piso alto, considerando as condições até onde rodam esses veículos enfim, de bairros, né, de condição de até de aclives ou, enfim, aí de operação, enfim, que o Volare biometano, piso alto, ele poderia ser uma solução, talvez até melhor do que uma solução de piso baixo.
Até porque a acessibilidade se garante, óbvio, pela questão da plataforma elevatória, o chamado elevador, né? É, tem a questão do corredor, que é o redimensionamento do corredor interno do ônibus, os bancos e os espaços delimitados, né? E às vezes, até uma crítica que se faz, eu não quero que você comente essa crítica, porque você é indústria e a indústria não deve criticar, né, nesse aspecto, mas eu, como jornalista, a gente fala que às vezes algumas gestões públicas são um pouco radicais, né? É, inclusive em relação ao piso baixo. Eu acho que o piso baixo tem que ser uma exigência, sim, mas existem algumas áreas periféricas que hoje as linhas são obrigadas pelo gestor público a ter piso baixo, mas elas não comportam piso baixo. Elas saíram muito melhor com piso alto. Valeta, lombada, curva estreita, aclive, declive, a gente que acompanha a operação no dia a dia, vocês também acompanham, mas não precisa comentar diretamente em relação a isso, mas a gente sabe que é difícil o piso baixo em muito lugar, sim, né? Mas, enfim, seguindo aqui nosso...
Posso comentar aqui,
Edmo, que a gente está
convicto de que
eu não quis deixar uma saia justa, mas pode falar, não, sim, óbvio.
É. Não, o que a gente está convicto é que a solução do Volare biometano, piso alto, é uma boa solução para São Paulo e que a gente tem condições de convencer a ser também, né, uma alternativa para a solução do micro-ônibus em São Paulo.
É um mix, né? É um mix de tecnologia, é um mix de padrão. Né? Se a gente for ver, né, Portola, a cidade de São Paulo, são 13 mil ônibus, três subsistemas. Se a gente dividir o sistema de São Paulo nesses subsistemas, na prática a gente tem três cidades, né? A gente tem uma Estocolmo, que é do estrutural, né, que passa lá os ônibus nos corredores, tal, né? Só que aí a gente já começa a entrar na nossa realidade quando a gente vai para a articulação regional, que liga uma parte, que tem uma infraestrutura melhor viária com uma parte já que não tem tanto, e a gente vai no distribuição local, né, que são as antigas cooperativas, enfim, que a gente sabe que, olha, tem lugar lá que é difícil. A gente fala capital paulista, a maior cidade da América Latina, acho que é a maior, né? Cidade do México é menor que a nossa, né? É a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, e tem ônibus que trafega em vias de terra e não é área de proteção ambiental, não. É vias de terra porque ainda não tem infraestrutura completa mesmo, né? Então a Marco Polo, por meio da Volare, e já com esses desenvolvimentos com parceiros de chassis para uma solução de carrocerias para o biometano, que não é só, né, para o nosso ouvinte entender, não é só colocar a carroceria atual que é usada no chassi diesel para um chassi biometano, tem alguma coisinha para mudar, né?
Não, tem muita engenharia por trás desses desenvolvimentos, né? Porque são, de fato, são soluções, por mais que tenham muita similaridade em termos de solução de quantidade de passageiros, enfim, a própria acessibilidade, tem toda uma questão, enfim, estrutural, de solução de tecnologia de combustível, de isolamento, proteção. Então, são produtos, quando aprofunda, são produtos realmente diferentes, né? E esse e essa todas essas soluções, obviamente, elas demandam uma atenção, enfim, aí um desenvolvimento bastante forte. O nosso time aqui de engenharia, são mais de 700 engenheiros, estão com essa esteira de produtos aí bastante presentes para a gente ter os produtos no na, como solução, para oferecer como solução para cidades aí, diferentes tecnologias, enfim, esse é o nosso caminho estratégico.
Até para a gente ter essa curiosidade, essa noção, né? Você falou de estruturais, né? Por exemplo, né? Não precisa entrar muito na parte técnica, detalhada tal, né? Mas, por exemplo, uma carroceria com o mesmo, sei lá, 32 lugares sentados, o mesmo padrão de corredor, mesma configuração SP-Trans, né? Uma carroceria com um chassi diesel e uma carroceria com um chassi com biometano, por exemplo. Você falou da estrutura, o que que mudaria mais, por exemplo?
Então, a questão do posicionamento dos cilindros, né, é algo importante, né? Então, depende do projeto, depende da configuração, posicionamento eventualmente vai ser reposicionado no teto ou em alguma posição da carroceria que demanda um cálculo estrutural diferente de um diesel, né? Até pela distribuição de peso e resistência da estrutura nos pontos de onde estão os cilindros, né? Então, tem uma, quando aprofunda o tema aí, tem realmente diferenças significativas. O próprio isolamento das regiões, enfim, aí, né, do
o
motor.
O cilindro, ele volta o espaço interno, né? Ou não? O cilindro, ele chega a roubar espaço interno ou não?
Varia muito, Adam, assim, das configurações. A gente já teve projetos recentes, inclusive, para outros países, produzidos aqui em Caxias, significativos, enfim, para a África, para outros mercados de veículos biometano, GNV, né? Com cilindros piso baixo, por exemplo, que os cilindros eram no teto, então aí é um projeto, outros projetos que era o piso convencional para rodar em corredores, e aí os cilindros ficavam na saia do ônibus. Outro aspecto também que é bastante relevante é o tipo do cilindro que é usado, né? Então são basicamente quatro tipos de cilindro que tem uma, enfim, aí uma relação entre custo e peso e capacidade também, né? Obviamente, então é uma engenharia, por mais que, como eu comentei, por mais que pareçam semelhantes, precisa ter uma engenharia específica para cada configuração e para cada tipo de veículo.
Legal, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, né? Um bate-papo que foi bem gostoso, técnico, um bate-papo de mercado, assuntos densos, mas uma maneira leve, né? Uma maneira não com todas as formalidades, mas também não com aquela coisa amarrada de um diretor executivo, de uma fabricante, um jornalista. Não, a gente está aqui batendo papo, acho que foi bem gostoso, passou rápido esse tempo. Falando um pouquinho de mercado, quais são as perspectivas da Marco Polo, sabe o que eu tenho percebido? Não sei se é uma impressão minha, depois de muito tempo de uns congelamentos de pandemia, ou se realmente esse movimento está acontecendo, grandes compras em grandes lotes, né? Que assim, sabe, claro, sempre aconteceram na história, mas parece que estava alguma coisa represada e que agora os grandes grupos têm comprado aí de uma maneira mais segura, né? De passando aí os efeitos da pandemia. Uma outra coisa ainda a gente pode estar sentindo no mercado, mas o grosso da pandemia, graças a Deus, passou no mercado e principalmente na saúde da gente, né? A gente, por exemplo, noticiou, não é nenhum segredo, que foi o próprio cliente que noticiou para a gente, uma compra expressiva de Urbanos da Suzan Tour, do ABC, 101 unidades. Inclusive, quando a gente grava essa entrevista agora, 21 de maio de 2025, né? A Suzan Tour recebeu os dois primeiros dos 101 ônibus que eles compraram. Nós noticiamos também quase 150, né, no, na encomenda para o grupo JCA, um grande grupo aí de ônibus rodoviários, né? Finalzinho do ano passado, o Grupo Nova Itapemirim, Suzan Tour também comprou ônibus bastante, Grupo Guanabara, grande cliente da Marco Polo. Essas compras grandes, elas sempre existiram, mas elas estão mais recorrentes, elas são mais realidade. E como que a Marco Polo tem lidado com essa questão das compras grandes? Realmente está tendo mais compra em grandes lotes, compras de grandes grupos empresariais de uma tacadona só de ônibus?
Sim. Assim, quando a gente fala se é mais ou menos, teria que trazer a comparação para um período de tempo, né, se é da comparação dos 2 anos anteriores ou 10 anos anteriores, né, mas todas as empresas que você citou são grandes parceiros, parceiros históricos da Marco Polo, então para a gente é sempre uma alegria quando efetivamente a gente vê um grupo fazendo compras, renovações importantes como essas que você falou e outras também, né? Quando a gente fala na questão do mercado geral de ônibus, o ano passado foi um ano bastante positivo, eu diria, para a indústria do ônibus, né? Foram 22 mil ônibus emplacados, foi o melhor ano nos últimos 10 anos da indústria do mercado de ônibus no Brasil. Então, nessa perspectiva de comparação de tempo, foi muito bom. Quando a gente avança mais no tempo, né, anterior a esses 10 últimos anos, a gente teve anos de até 35 mil ônibus no mercado brasileiro. Então, o que, que a gente vê que o ano passado, na comparação dos 10 últimos, foi positivo, mas quando a gente vê o potencial que o mercado de ônibus tem, e até a própria idade média, né, dos ônibus, a gente vê que teria a possibilidade desse mercado ele seguir crescendo ou sendo uma proporção maior. Eu diria assim, no meu cálculo aqui, um mercado de 25 mil ônibus por ano no Brasil seria algo bastante factível e normal dentro da realidade de frota, de crescimento de população, enfim, e numa curva que deveria acontecer com mais intensidade, uma migração da mobilidade para o transporte coletivo, né? Então, em detrimento do individual. Então, a gente vê assim que falando em ano passado, um bom ano comparado com os 10 últimos, mas ainda com potencial de crescimento maior. Algumas coisas que freiam essa renovação, né? Ainda, obviamente, aí a situação do próprio transporte individual em relação ao coletivo. E também, no momento, né, a questão da alta taxa de juros acaba até inibindo, de certo modo, aquisições que poderiam ser até maiores do que estão sendo feitas, né? Então, esse é o cenário que a gente vê como talvez até segurando um pouco um mercado que poderia ser até maior que esses 22 mil ônibus do ano passado. E alguns pontos que são positivos e que têm acontecido nos últimos anos também, né, a retomada, o crescimento do setor rodoviário com veículos, enfim, mais de maior valor agregado e com uma migração do setor aéreo. No urbano, a questão da composição da subsídio ou compensação aí, né, nas cidades, esses acordos têm trazido também aí uma discussão e uma, vamos dizer, um movimento de renovação melhor do que, vamos dizer, o cenário de pré-pandemia. Mas ainda, sem dúvida, com muito espaço de crescimento do transporte coletivo em detrimento do individual, aí sem dúvida, é super importante que aconteça. E com isso aí a gente projeta o futuro aqui dos próximos anos da Marco Polo, olhando que esse movimento ele é necessário para os próximos anos, né?
E para o metrô ferroviário também, no qual a Marco Polo também participa, não em trens pesados, em composições pesadas, mas em composições médias e leves, né, o VLT, o Monotrilho também, né?
Isso, a Marco Polo também, né, através da Marco Polo Rail, com essa estratégia de diversificação, então com essa unidade de negócios, que já rende frutos, enfim, aí com a solução aí no aeroporto de Guarulhos, estamos recentemente aqui uma operação no Chile, então já um negócio que ele está exportando, né? Isso demonstra também a força da Marco Polo, da indústria aqui do Brasil de exportação, e que é algo que a gente vê também para o para o Brasil, e esse exemplo aqui, né, do setor, enfim, da Marco Polo Rail, é um bom exemplo do potencial que a indústria brasileira tem no, de exportação também, né?
Você fala do transporte individual, né? A gente fala... você vê que é tudo uma cadeia, né? Tudo ligado, né? Uma colmeia o transporte, né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão da regulamentação da mototáxi, a gente está falando, sim, principalmente da segurança viária, dos acidentes, de respeitar a lei. Se existe uma lei, vamos respeitar. Qual é a lei a ser respeitada também, porque a lei está trazendo aí interpretações diferentes, mas também há um impacto na indústria, né? Quer dizer, quantos empregos também na indústria de transporte coletivo, quando você começa a desregulamentar muito atividades como de mototáxi, de aplicativos, etc., como também numa outra ponta que aparentemente não tem nada a ver, sente também, né?
Sem dúvida. Sem dúvida, o transporte coletivo é a solução ambiental melhor, a solução econômica, a solução de resolver as questões de trânsito, né, de tempo, né? Então é o, sem dúvida, é o caminho, é o melhor caminho para as cidades, né? E falamos aqui também, aproveitando o tema da questão da indústria nacional, né? E eu acho que aí, quando a gente vê o movimento da eletrificação, é algo importante para ser comentado aqui também no, vamos dizer, nesse fórum, que é vamos dizer, com o cenário colocado de portfólio de produtos elétricos da indústria nacional, da Marco Polo como protagonista também nessas soluções, não existe a menor necessidade de se falar, né, ou se projetar a importação de ônibus elétricos do exterior, como se vira e mexe, se ventila aí, porque a indústria nacional tem as soluções, seja de tecnologia ou de capacidade, né? Então, isso é algo também bastante importante, usando o exemplo aqui da própria Marco Polo Rail que você trouxe. Eu coloco aqui também esse tema, porque é de extrema, extrema relevância. A gente vê, por vezes, aí alguma discussão ou várias discussões em relação a isso, né?
Perfeito. Ricardo Portolan aparece só um minutinho, que, olha, o Romagnoli, ele falou assim... Travou um pouquinho quando ele fala da indústria nacional. Vamos, Portolan, a gente falou sobre essa questão da indústria nacional, até o impacto, por exemplo, que uma mototáxi tem na indústria nacional, né? Em relação ainda à eletrificação, né? A indústria nacional hoje, né? Marco Polo e suas concorrentes, elas dão conta do processo?
Sem dúvida, a Marco Polo, com as soluções de portfólio que eu comentei, o portfólio completo de veículos elétricos, desde o micro até solução do biarticulado, então soluções de tecnologia, de produto e também de capacidade de produção, né? Comentei sobre a nossa produção, nossa capacidade já instalada de produção de ônibus elétricos em Caxias e também em São Mateus. Falando pela Marco Polo, mas também posso aqui estender para a indústria nacional como um todo, tem condições totais de atender a demanda do mercado brasileiro nessa composição de diversidade de produtos que são necessários para a nossa cidade, né? Então, não há necessidade de olhar ou facilitar a entrada de produtos completos de fora, porque a indústria nacional tem capacidade para atender essa demanda. Capacidade tecnológica e capacidade de volume.
Você fala, claro, você, óbvio, vai falar como Marco Polo, mas é muito nobre da sua parte em falar como indústria nacional, porque você também reconhece que a Marco Polo tem essa condição, assim como suas concorrentes nacionais, que são concorrentes, mas elas estão nessa mesma batalha, nessa mesma luta, nessa mesma realidade também, né? A gente, é claro, por uma questão ética, não vou citar na sua frente o nome de concorrentes, mas a gente sabe hoje quem são as que oferecem no mercado brasileiro, e elas sim oferecem, isso eu posso dizer, elas também sim oferecem um produto de nível. Então, quer dizer, a indústria nacional, pelo que você fala, fala pela Marco Polo, mas também, óbvio, que você fala analisando a indústria nacional, ela tem, então, ela teria, então, essa, pelo que você fala, essa condição de qualidade, você e suas concorrentes, e de volume para atender todo esse processo, né?
Exatamente, e também na questão, pelos parceiros de chassi, né, na composição, nossos parceiros de chassi que já têm a indústria, já estão produzindo com volume no Brasil também. Eu diria até mais, né, que as soluções da indústria nacional, elas são muito mais adequadas para a realidade brasileira do que soluções que vêm de fora.